E agora nós vamos falar sobre relações internacionais. O Brasil é um país que tradicionalmente tem relações com várias nações. Durante muito tempo o Brasil teve o perfil de ser um país que o acordo e a cordialidade internacional foi nossa grande defesa. E nós temos também, historicamente, uma aproximação com os norte-americanos, os Estados Unidos, desde o final do século XIX e início do século XX. A tendência de liderança norte-americana na América também acabou tendo o Brasil como um aliado. Mas nossos negócios, que foram tradicionalmente com os norte-americanos o maior peso da nossa balança comercial, agora têm uma relação muito maior com a Ásia, com a China. Como é que a gente pode entender relações internacionais e, ao mesmo tempo, o comércio internacional? Até que ponto o posicionamento de um governo pode atrapalhar nos negócios? Para falar um pouco sobre esse tema, entender um pouquinho o que são as relações internacionais, eu tenho aqui comigo a advogada, doutora em Direito Internacional, Juliana Faites. Juliana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, falando um pouquinho com vocês.
A honra é nossa e eu vou começar, como você também é professora, como eu vou ser bem didático, assim. Quando a gente fala de Direito Internacional, Juliana, a gente está falando do quê?
A gente está falando realmente de todo um sistema jurídico internacional, né? A gente tem um sistema jurídico interno, mas a gente tem todo um sistema jurídico internacional, inclusive com tribunais internacionais. Né? Então, ele é diferente de falar de relações internacionais, que está mais no plano político, né? Vamos dizer que nas relações internacionais a gente tem aquele acordo de cavalheiros, né? Aquele que antigamente se chamava do fio do bigode, né?
Certo, que nem sempre é cumprido, tá?
Que nem sempre é cumprido, né? Agora, quando a gente fala em direito internacional, eu já estou falando de normas jurídicas que geram um vínculo para o Estado, como regra geral para o Estado.
Aquilo que envolve pessoas, que nem a gente está subordinado a uma Constituição. Às vezes a gente está num ambiente que tem um estatuto, tem uma legislação, tá? A gente está subordinado a essas regras. Significa que, como se nós fôssemos países, nós também estamos subordinados a certas regras.
Sim, estamos subordinados, sob ainda, né, pena de ser responsabilizados pela violação dessas regras.
E punido.
Punido.
Isso, essa é a questão que eu acho complicada.
É uma palavra muito forte, que as pessoas não se conformam muito com o direito internacional. Quando eu falo que não existe punição, a responsabilidade internacional é uma responsabilidade no âmbito civil, não é no âmbito criminal. A gente tem ali somente no Tribunal Penal Internacional a responsabilidade criminal do indivíduo que comete aqueles crimes, certo, mais bárbaros contra a sociedade. Mas a responsabilidade internacional do Estado, ela é uma responsabilidade no âmbito civil. Então, o Estado, ele vai ter uma obrigação de reparar, uma obrigação de fazer, de construir, de promover uma política pública, né? Mas não tem essa conotação do penalizar. A ideia é forçar o Estado a cumprir as normas.
Bom, como você que está conduzindo a nossa aula, a nossa conversa, é a nossa entrevista. A questão é assim: você tem às vezes noticiários de que países resolvem fazer boicotes econômicos a um outro. Nós temos o Irã no foco de alguns boicotes, por exemplo, em relação aos norte-americanos. Isso é uma forma de retaliação, mas é uma coisa muito assim, unilateral. É a ideia de que um grupo de países resolve comprar uma briga ou comprar um posicionamento. Não que você tenha uma entidade como a ONU, por exemplo, que venha a praticar essa ação. Como é que funciona isso?
Exatamente. Um boicote unilateral seria como também a regra de antigamente, né? Olho por olho, dente por dente. Então, esse tipo de boicote, ele é considerado um ilícito para o direito internacional. Então, esse boicote, ele está no plano das relações internacionais, que para o direito internacional isso não é reconhecido, não é convalidado. Diferentemente quando eu tenho, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU autorizando um embargo econômico.
Aí já tem um peso maior, aí já é uma questão de uma pressão maior.
Não só uma pressão maior, mas isso é validado pelo direito internacional. Então, a partir do momento que é validado, vamos dizer assim, eu tenho toda a ONU ou toda a comunidade internacional pressionando, uhum, né, e convalidando isso. Né? O ato unilateral, sem passar por um órgão internacional, ele vai ser um ilícito, então ele vai acabar perdendo a força.
Uhum. Agora, as nações podem fazer, a gente tem muitos termos, né? Nações podem fazer acordos, nações podem fazer tratados. A gente teve uns tratados que ficaram históricos, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte, por exemplo, um pacto militar, né, liderado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A gente teve acordos também na América, entre as nações americanas, a OEA, por exemplo. E teve acordos comerciais. Teve, por exemplo, o Mercosul, né? Vou pegar um dado importante. Até uma consolidação maior, né, à comunidade europeia. As nações são livres para fazerem esses acordos da forma como elas querem? E como é que a gente diferencia, por exemplo, tratado de acordo?
Sim, as nações são livres para fazer esses acordos. No nosso caso, especificamente, nós temos essa liberdade. Claro que as nações não podem fazer um acordo que seja ilícito. Uhum. Esse acordo não vai ter validade para o direito internacional. Esses acordos, eles podem ser bilaterais, multilaterais ou regionais, como você mesmo mencionou. Uhum. Então, eu posso ter um acordo contra a bitributação, né, com outro país. Um acordo, por exemplo, de previdência social com outro país, ou seja, se você trabalhar, igual o Brasil tem, por exemplo, vários acordos de previdência social, por exemplo, com a Suíça. Então, se você é um brasileiro que trabalha na Suíça, por conta desse acordo, você vai ter uma facilidade em receber a sua aposentadoria ou seus direitos ali na Suíça.
Tá, que é isso que aconteceu, por exemplo, na Europa. Quando as nações europeias resolveram se unir, praticamente se formam um bloco, né, uma união, é quase que as nações abrem mão de sua autonomia para fazerem essa união internacional, para fazerem esse acordo.
Exatamente, e é necessário, né? No mundo que vivemos hoje, em que estamos cada vez mais interligados, acaba sendo extremamente necessário realizar alguns acordos, senão a gente não vai conseguir resolver os problemas. Como, por exemplo, recentemente, ainda não passou pelo presidente da República, mas o Congresso Nacional aprovou a Convenção de Budapeste, que é sobre o crime cibernético. Quando eu vou tratar de crime cibernético, a gente está falando de um mundo que não tem fronteiras.
Certo.
Então, eu preciso tratar esse problema de forma global.
Porque eu tenho países, por exemplo, que aceitam ser sede de provedores que vão agir em outro país.
Exatamente.
Vão atacar, por exemplo, uma nação, mas esse hacker, né, ele está assediado em outro país.
Em outro país. Então, eu preciso de uma cooperação internacional, né, para que isso ocorra. E, em especial, quando a gente fala no âmbito penal, eu preciso harmonizar essa tipificação. Né? Esse tem que ser crime aqui no Brasil e tem que ser crime no outro país também.
Agora, tem um termo que usa muito, vamos tentar esclarecer. Protocolo. Por exemplo, protocolo de Kyoto, a gente faz uma série de protocolos. Protocolo o que é? Promessa de fazer alguma coisa? É compromisso? Como é que é isso?
Não, na verdade, a gente tem uma convenção maior que regulamenta todos os demais tratados. Uhum. E essa convenção, ela deixa bem claro, que o nome dela é Convenção de Viena, de 1969.
Certo.
Ela deixa bem claro que não importa o nome do tratado, desde que ele seja um acordo celebrado por escrito entre estados ou organizações internacionais. Então, assim, é uma praxe, por exemplo, um protocolo ser um adendo a uma convenção, né, a um tratado internacional. É uma praxe a gente utilizar o termo tratado mais para os bilaterais, mas isso não quer dizer que a gente não tenha tratados multilaterais com o nome tratado, né? É uma praxe eu ter o nome convenção para uma norma mais geral, que a gente chama daquela norma guarda-chuva. Depois virão novas normas, né, mais específicas sob esse guarda-chuva. Mas, juridicamente falando, não importa o nome dele, desde que ele cumpra esses requisitos.
O Brasil é um país que tem feito a lição de casa, porque o Brasil mudou muito. A gente, claro, a nação ao longo do tempo, toda a nação ao longo da história, tende a fazer mudanças, às vezes, né, dos seus aliados, dos seus acordos, tratados, participação, por exemplo, em compromissos internacionais. Ah, o Brasil está indo num caminho legal?
Ah, eu acredito que depende do ponto de vista, né? No meu ponto de vista, essa parte ainda comercial do Brasil, toda a minha experiência, eu passei um tempo na Organização Mundial do Comércio, numa época em que a gente estava passando por um impeachment, então uma época delicada, né? Uma situação politicamente delicada para o país também. E lá eu não vi ideologia no comércio. Então, por mais que a gente estava passando por uma situação delicada, o Brasil ainda era visto como uma grande potência e ainda é. A gente cai da 7ª economia mundial, mas cai para a 9ª economia mundial.
Então, a gente despenca lá para o
30º. Na parte econômica, a gente sai da 7ª para a 9ª, tem os seus impactos, tem, mas eu ainda acredito no plano macro existir uma certa estabilidade e mais avanços do que retrocessos.
O Brasil, então, a gente tem que aprender a lidar com negócios são negócios, ideologias à parte, é isso?
Sim, foi bem isso que eu senti lá dentro da OMC. Independentemente da conjuntura política, o Brasil, na parte econômica, ainda é visto como uma grande potência. E bem atuante também na parte comercial.
Então, significa que, independente dos governos brasileiros, o Brasil é um país que é visto como um país que é bom de se fazer negócios.
Sim, é bom de se fazer negócios. Lógico que a gente tem alguns entraves, mas quando a gente vai para o plano macro, eles estão olhando muito além. Eles não estão olhando somente o governo atual, eles estão olhando os próximos governos.
E nessa relação que a gente tem, aí você falou uma coisa muito interessante, a gente tem negócios e a gente tem, né, as relações que a gente estabelece, diplomáticas, que são carregadas de, às vezes, né, interesses políticos. O Brasil quer não, esse caminho de ser uma nação boa de fazer negócio, mas ao mesmo tempo que tem seus comprometimentos ideológicos. Né? Nós brasileiros é que criamos mais essa visão negativa do Brasil do que o mundo lá fora cria, porque a gente fala, o Brasil está sendo muito mal visto lá fora, a gente está perdendo parceiros, perdendo parceiros de negócios, mercado. Isso é meio que exagero?
Eu acredito que sim. Isso, Gilson, acho que você sabe muito bem, você conhece muito bem a história, né? O nosso complexo de vira-lata, nosso complexo de colonizado, né? E isso acaba impactando na nossa cultura. Mas, por mais que a gente sinta isso, e eu tive esse choque quando eu fui para Genebra, eu fui com esse complexo de vira-lata, por mais que eu sabia o que isso significava, e ninguém olhava para mim ou para o Brasil como um coitadinho, olhavam como um gigante. Então, a gente exagera um pouco nisso, sim. Somos uma grande potência mundial. Lógico, estamos, se a gente olhar o PIB, estamos muito aquém de Estados Unidos e China, mas ainda estamos entre os top 10, né? As 10 maiores economias do mundo. Então, isso significa muito, né? Para um mundo com mais de 200 países em que nós vivemos.
Juliana, muito obrigado por essa conversa que a gente aqui na CBN.
Obrigada, Gilson. Bom dia a todos. E até uma próxima.
Eu que agradeço. Aí, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você, Juliana.
Obrigada. Para você também e para os ouvintes também.
Eu conversei com a advogada, doutora em Direito Internacional, Juliana Faz. Falamos um pouco, né, sobre relações internacionais, não só a diplomacia, mas os negócios. Isso é legal que a Juliana falou no final agora. O Brasil é uma grande nação, boa para fazer negócios. Os brasileiros que não botam muita fé no Brasil. Deveriam botar mais fé e saber o tamanho que eles têm.